Um orgulho que nem todos podem ter, este é mais um GE Santos, cheio de orgulho, um GE Santos que pode até citar outro trecho do hino santista, que é o dentro ou fora do alçapão. O Santos ontem não jogou no seu alçapão tradicional na Vila Belmiro, mas jogou na Neoquímica Arena e fez do estádio do Corinthians um verdadeiro alçapão santista. 3-1 para o Santos em cima do Bragantino, nos jogos mais marcantes, positivamente, obviamente, do Santos nos últimos anos. Uma vitória incrível, Santos na final do Campeonato Paulista, depois de 8 anos, a última final foi em 2016 contra o Audax, 3-1, 45 mil pessoas praticamente na Neoquímica Arena, recorde de público do estádio do Corinthians desse ano, tudo de mais bacana que poderia ter acontecido, uma atuação interessante. O Santos sofreu um pouquinho durante o primeiro tempo, um pouquinho no comecinho do segundo tempo, depois do gol do Sacha, mas venceu com autoridade, com mérito, e está merecidamente na final do Campeonato Paulista, já que fez a segunda melhor campanha durante a fase de classificação. Eu hoje estou aqui com Isabel Nascimento, a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, e com o Iago Rudá, nosso setorista do Santos. A Isabel esteve no estádio do Corinthians, na Neoquímica Arena, ficou impressionada com o estádio, ficou, assim como todos os torcedores do Santos, assim, muita gente ontem falando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, da diferença que é você ter um estádio grande, amplo, com facilidade de acesso, etc., tudo que o estádio do Corinthians tem em relação ao que nós, em breve, se tudo der certo, teremos com uma reforma da vila ou com alguma outra situação que aconteça. Mas vai para você, Iago. Você, fazendo sua análise do jogo ontem, o que que você achou desse 3-1 do Santos? O Santos finalizou muito, quer dizer, finalizou muito não, quem finalizou muito foi o Bragantino, muito de fora da área. O Santos foi preciso nas finalizações ali, né? Poucas finalizações, mas as finalizações que fez resultaram em gols, e o Santos matou o jogo em 3-1. O que você achou da partida? Dá para o Santos sonhar com o título ou é demais?
Fala Amaral, fala Bel, torcida do Peixe finalista do Paulistão. Enfim, novos tempos aí para o Santos nesse ano de reconstrução. Muito bom, a gente está falando do Santos finalista do estadual depois de 8 anos, como você muito bem colocou. E o jogo do Santos ontem, Amaral, assim, um jogo de gente grande, né? Um jogo de time grande, um jogo de quem sabia o que queria ali numa partida que estava se desenhando. Se desenharia complicada diante do Bragantino, o Santos se saiu muito bem. Abriu o placar logo no começo, uma jogada que é típica do Fábio Carille. Ele tem feito esse time ser muito bom na bola aérea. Quase metade dos gols do Santos nessa temporada nascem desse tipo de jogada, não necessariamente de bola parada, mas em jogadas de bola aérea. E aí depois o Santos faz aquilo que talvez para a torcida do Santos tenha ficado um pouco apreensiva, porque com 1-0 o Santos ele se fecha um pouquinho, organiza as linhas para sair no contra-ataque. Por isso que tinha o Pedrinho aberto pela direita e o Guilherme aberto pela esquerda. Demorou para dar resultado. O Santos só faz o segundo gol ali praticamente no último minuto do segundo tempo, perdão, do primeiro tempo, mas deu resultado, né? Então, assim, eu acho que foi uma partida madura do time do Santos, soube o que queria, estava muito bem preparado para esse jogo, e a gente tem falado, a gente viu, né, e está falando aqui sobre essas finalizações do Bragantino de fora da área. O Carille explicou na coletiva de imprensa que foi planejado. Que eles sabiam que o time do Bragantino era muito veloz e muito habilidoso, e apesar deles não terem um centroavante alto, como o Santos tem o Julio Furch, o Sacha dá muito trabalho. Inclusive, o Sacha marca um golaço no comecinho do segundo tempo, mas o Carille disse que foi a forma que o Santos encontrou para barrar o Bragantino, porque teria produção ofensiva do adversário. É um time muito bom, é um time de Série A, um time que se classificou para pré-Libertadores, acabou caindo para o Botafogo no mata-mata, mas é um time que foi bem no ano passado. Então o Carille decidiu fechar a casinha, deixar a defesa compacta, e dar para o Bragantino esse chute de fora da área. Foi a forma que ele encontrou e deu certo, né? Apesar de ter sofrido um gol de fora da área, do Sacha. Eu gostei muito da partida do Santos. Eu achei que foi uma partida de time maduro, de um time que estava bem organizado, de um time que tinha mapeado muito bem o Bragantino. Eu gosto muito do trabalho do Carilli. A gente pode falar aqui sobre o estilo de jogo dele, sobre a forma como o Santos se apresenta no Campeonato Paulista, mas é inegável que o time do Santos é organizado e competitivo. E hoje é o que o Santos precisa, de organização e competitividade. E aí, falando sobre a final do Campeonato Paulista, claro que dá para sonhar com o Santos campeão, está aqui mesmo, são dois jogos. Evidentemente que se o Palmeiras passar hoje, a dificuldade é maior, porque o Palmeiras é o bicho-papão dos últimos anos, tem ganhado praticamente tudo que disputa com o Abel Ferreira já há um bom tempo, inclusive ganhou uma Libertadores em cima do Santos. Se for o Novo Horizontino, vai ser complicado também, lembrando que o Novo Horizontino venceu o Santos na fase de grupos do Paulistão, mas o Santos tem todas as condições de brigar pelo título do Paulistão. O time tá bem, me parece que voltou a jogar bem, tá competitivo, a torcida abraçando. Ontem eu nem vou entrar tanto na questão de torcida, eu vou deixar para Abel falar. Por essa questão dela ter esse olhar do torcedor, né? Que eu não tenho, já que eu tava ali trabalhando. Mas assim, foi incrível o que a torcida do Santos fez em Itaquera, foi uma invasão santista lá na Neoquímica Arena. Um jogo legal de se cobrir, a expectativa legal. Foi assim, foi uma noite mágica do Santos. É o que a torcida do Santos merece, é o lugar onde o Santos tem que estar sempre.
É verdade, concordo totalmente com você. Isabel Nascimento, agora já tomou ali a sua pastilha para a voz? Será? Está com voz? Estamos ouvindo, Isabel Nascimento. Recuperou a voz depois de tanto gritar na arena e vai poder contar a sua experiência. Não sei se você encontrou o Mano Brown de novo, se ele te mandou beijo de novo, que nem da outra vez,
Ele me
mas
encontrou,
dessa.
né?
Ele te encontrou. Mas conta para a gente a sua felicidade do jogo de ontem, Isabel, acompanhada de 44.500 santistas.
Cara, eu acho que assim, agora sim, né? Finalmente, bom dia, boa tarde, boa noite, Iago, André e todo mundo aí que tá vendo a gente, ouvindo a gente em qualquer momento. De fato, eu acho que é uma discussão que a gente estava tendo aqui antes de entrar, né? O Santos precisa de um estádio maior, né? Se a gente está falando de algo que é totalmente diferente, realmente, eu falo assim, a atmosfera ali, até senti uma atmosfera muito maior estando na Neoquímica Arena do que estando no Morumbi. Também eu tava ali mais perto, meio no térreo ali, né, no Morumbi quando eu fui, mas assim, de fato é muito diferente. É uma arena que você consegue. Gostei muito de assistir. Eu fui assistir, acho que Chile e Colômbia uma vez, mas completamente diferente, né? Você vê um jogo, seja de Confederações ou Copa América, e você de fato assistir um jogo que a torcida tá gritando o tempo todo. O Santos precisa conseguir oferecer isso, né? Ontem eu tive o privilégio de estar no camarote, e assim, eu já estive no camarote da Vila Belmiro, e as condições que, mesmo as marcas, né? Eu tô falando aqui mais no futebol como negócio. O que você consegue oferecer estando dentro da Vila Belmiro é muito diferente do que que o Santos vai conseguir oferecer estando dentro de uma arena maior, de um estádio que possa proporcionar, desde uma limpeza, uma segurança, até questão de marca, de name rights, até uma questão de permutas ali também, né? Acho que agradecer de fato ao Corinthians, não tanto aos corintianos que na noite anterior fizeram, né, algumas boas-vindas ali para o Santos, mas de fato um estádio extremamente limpo, organizado e muito bom de assistir, né? Como eu falei, eu não acho realmente o estádio mais bonito do mundo, mas de maneira prática, como torcedora, me confundi na hora de entrar. Fui para um lado, era para o outro. Claro que sim. Se o Santos jogasse mais vezes lá, saberia qual estação é melhor de sair? Claro que sim. Mas eu acho que, de todo modo, foi um jogo maravilhoso, uma atmosfera, na minha opinião, muito mais agradável e mais alma, assim, sabe? Uma garra maior do que a gente teve até no próprio Morumbi. Um jogo muito bom, Amaral. O Santos conseguiu sofrer mais com a Portuguesa do que com o Red Bull. Isso é mérito do Santos, isso não é demérito do Red Bull, porque de fato é um time muito bem treinado, é um time organizado, tem seus pilares da equipe, mas é um Santos que o tempo todo. Tudo bem, assim, entre o 2x1 e o 3x1, tive um pequeno ataque, um pequeno pânico? Sim, claro que sim. Mas a partir do momento que o Santos conseguia as oportunidades, ontem foi um Santos extremamente do Carille, né? Um Santos que foi conseguiu seu objetivo, não tinha bola o tempo todo, mas quando chegava, chegava com perigo, sim. Tivemos, logo depois do primeiro gol, assim, depois esbarra no Guilherme, vai por cima, a gente consegue, o próprio Juliano também. Então, assim, foi um Santos que, quando chegou, chegou com muita qualidade. Acho que ontem, devo dizer, deixa eu pensar, acho que foi o melhor jogo do Campeonato Paulista, o que o Santos apresentou ontem.
Eu também acho que foi um dos jogos melhores que o Santos apresentou. Foi assim, uma atuação bem interessante, inclusive com algumas peças que não vinham rendendo muito, tendo bons rendimentos ontem. Digo, principalmente o caso do Pedrinho, né? Que o cara, ele insistia no Pedrinho o tempo inteiro, desde o começo do campeonato, e provavelmente foi a melhor atuação dele com a camisa do Santos. E até o Felipe Jonathan, eu achei que jogou bem ontem. Assim, ele tem questões defensivas, mas achei que ele teve uma partida bem interessante. É, mas assim, antes de entrar mais na análise do
Eu
jogo e
falei
na,
Felipe
na...
Jonathan, eu tava no mudo, mas eu falei, nossa, o Marlon pensa igual eu, mas eu tava no
Pois
mudo,
é.
e aí depois que eu percebi que eu falei, você falou o meu exemplo, porque eu ia falar que o Felipe Jonathan, uma hora assim, ele tirou uma bola, e aí ele pá, pra torcida, agarra, e você não é tanto perfil, tá tudo bem, mas não é tanto perfil do Felipe Jonathan, tirando o Joaquim, é esse cara que faz isso o tempo todo, que levanta a torcida, mas assim, de fato, todos os jogadores, acho que principalmente zaga e o meio de campo, fizeram uma excelente partida.
Agora, eu queria, assim, ainda seguindo nesse tema do estádio, antes da gente aprofundar um pouquinho mais na análise do jogo e da possível final, dá para dizer que esse jogo de ontem acabou de vez com o argumento de que o Santos não pode jogar jogos decisivos fora da Vila Belmiro, até porque o jogo que foi jogado na Vila Belmiro contra a Portuguesa foi aquele sufoco que a gente viu. E depois o jogo de ontem contra o Bragantino, uma atuação muito boa. E o mais importante para mim, né, é que até a rede social do Santos posta isso em algum momento ontem à noite, que é citando o trecho do hino dentro ou fora do alçapão e falando: ó, o Santos pode fazer alçapão, inclusive em outros estádios, né? E para quem viu o jogo pela TV, eu não, infelizmente não pude estar em São Paulo, ou para quem estava no estádio como você, Bel, a impressão que a gente tinha é de que era um alçapão santista também. Era uma pressão gigante da torcida o tempo inteiro, um barulho gigante da torcida o tempo inteiro. Você acha que com isso acabam os argumentos de: ah, não, o Santos tem que mandar seus jogos importantes na Vila? Ou ainda existe espaço para alguma argumentação disso por parte dos torcedores e dos torcedores, principalmente pró-Vila Belmiro, né?
Mara, eu acho que eu vou morrer e essa discussão ainda vai existir. Então, eu acho que
Provavelmente.
o Santos tem. Eu acho que o Santos tem essa particularidade. Não ser um outro time grande que você tenha duas cidades, né? Você, claro que, né, não estamos falando aqui de Flamengo, Vasco, tem torcedores por toda a parte, mas é o ponto de que o Santos, ele tem duas sedes, né? O Santos tem uma sede no Pacaembu. Então, assim, ali, na Avenida Pacaembu, né? Você tem. Então, acho que principalmente com a volta do Pacaembu, vai ser muito difícil. O ticket médio ontem tem que pontuar que foi um ticket alto, entendo o ponto, acho que até para a gente conseguir pagar toda essa infraestrutura que foi oferecida pela Neoquímica Arena, mas o Santos precisa jogar mais vezes aqui, dá para, não sei o que o Marcelo vai querer, até me surpreendeu muito o Marcelo já ontem falar sobre a final, eu realmente achei que a primeira opção do Marcelo do cara ele fosse falar, não, é óbvio que a final vai ser na Vila Belmiro, e não foi, entre os dois estádios, eu até prefiro que seja na Neoquímica Arena do que foi no Morumbi, até falando 100% torcedor, sei lá como foi a negociação, até porque o Morumbi já estava meio pago, né? Porque o Santos já tinha oferecido para o São Paulo. Mas eu vejo que, assim, não tem alguma inquietação desse torcedor que acha que o Santos tem que ficar só de Santos, pode existir. Mas eu acho que não existe mais ninguém falando que o Santos não precisa. Não, ninguém é muita gente, né? Não existe essa discussão de que o Santos não precisa de uma nova arena, Amaral. É assim. Pô, você tá falando de 50 mil, você tá falando de 44 mil. Se fosse toda semana ia lotar 50 mil? Não! Muitas vezes nem o Corinthians vai lotar 50 mil toda semana, né? Até porque o Santos bateu o recorde do Corinthians desse ano também. Então, é muito ponto de você saber o tamanho que a sua torcida consegue com frequência. Um ticket médio que seja também pra sua torcida e não o ticket médio do mercado. Não dá pro Santos colocar um estádio na Vila Belmiro gigantesco e colocar o ticket médio do Allianz. Não é isso. Mas, de fato. Acredito sim, Amaral, que quebra esse tabu que o Santos só consegue vencer jogos grandes dentro da Vila Belmiro, até porque a gente tem uma Libertadores no Pacaembu, a gente tem outros grandíssimos momentos, se eu não me engano, até o brasileiro é no Morumbi, quase certeza, você me corrige. Então, de 2000 e 2002, 2004, acredito que tenham jogos no Morumbi. Mas, de fato, é um Santos que mostra o seu potencial em São Paulo. E em Santos, e foi incrível, assim, por mais que eu fui ligeiramente, né, assim, linha vermelha às 6 horas da tarde, então, realmente, eu e meu pai, a gente viveu essa experiência de São Paulo, eu quase nunca vou para a Zona Leste aqui em São Paulo, mas toda estação que você passava, e lotando de Santista, e lotando de Santista, isso é muito legal, ajudei uma pessoa a achar o seu próprio ingresso dentro do Sócio Rei, Então, ali, toda uma torcida conversando, foi muito legal, assim. Foi um match day invertido, né, que começou no transporte público.
É verdade. E você, o Iago, você acha que nessa discussão, você que acompanha mais o lado direção do clube, conselheiros, que acho que aí é onde pega mais, né? Onde tem mais gente que faz a defesa da Vila Belmiro. Você acha que esse jogo de ontem ajuda no debate? Enfim, acho que já ajudou, né? No fim das contas, a própria declaração do Marcelo Teixeira depois
Sim.
do jogo já é uma sinalização disso, né?
É, assim, Amaral, eu acho que esse jogo ele coloca um argumento de peso nesse debate, mas um ponto final eu acho difícil, porque é complicado o Santos, né? Como o Abel falou, o Santos pertence não só. O Santos hoje joga em São Paulo, na Grande São Paulo, ou na Baixada Santista, na Vila Belmiro, só que o Santos pertence a vários lugares, né? Ele é um time muito diferente de todos os outros grandes que a gente tem no Brasil, porque se o Santos, sei lá, jogasse no Maracanã, pô, ia ter torcida do Santos lá, ia ter gente curiosa para assistir e tudo mais. É, e a torcida do Santos tem demonstrado, se a gente for ver. No jogo no Morumbi e nesse jogo em Itaquera, foram quase 100 mil pessoas no estádio para ver um time que, querendo ou não, tá no pior ano da sua história, né? Vai viver o pior ano da sua história jogando a Série B. Então isso mostra que o Santista tá muito fechado com o Santos, que vai ter esse apoio. O Marcelo, e assim, a questão financeira é muito importante. Saiu o Bordeiro, que é o boletim financeiro desse jogo, o Santos, a arrecadação bruta ali foi de mais de 3 milhões de reais e o Santos ficou com 771 mil de renda líquida, que é o dinheiro que de fato entra no cofre do clube, né? Se a renda não fosse dividida por conta de uma especificidade do regulamento do Paulistão, como é uma semifinal em jogo único, a renda precisa ser dividida entre Santos e Bragantino, mas o Santos teria 1,5 milhão livre para ele para fazer o que quisesse, né? Então é um dinheiro muito maior do que o Santos arrecadaria na Vila Belmiro, mesmo se o ingresso na Vila fosse caríssimo, se fosse um jogo gigantesco. Isso pesa muito, né? Porque o Santos é um time grande, ele compete com outros grandes e precisa ter dinheiro para competir, né? O Corinthians, é claro que tem a questão de pagar a arena, eu não sei exatamente como que tá isso, mas o Corinthians arrecada líquido por jogo, mais ou menos isso, 1,5 milhão, 2 milhões por cada jogo que o Corinthians faz em Itaquera. E o Santos fazendo na Vila Belmiro, na semifinal, nas quartas de final contra a Portuguesa, por exemplo, foram 100 mil reais de renda, um pouco mais de 100 mil reais de renda líquida. Agora foi um valor 8 vezes maior e olha que teve que dividir com o Bragantino.
Exato.
Então, assim, é um ponto determinante nessa discussão. Eu não acho, já falei aqui em outras edições do podcast, que o Santos teria que sair de Santos e tudo mais. Eu acho que o Santos pertence à cidade de Santos, é a história do clube, mas o Santos tem sim que jogar mais em São Paulo, seja na Neoquímica Arena, seja no Morumbi, no Pacaembu, que vai ser reinaugurado esse ano, porque isso faz parte da competitividade do Santos dentro do mercado que ele está inserido. O Santos é um clube grande e precisa ter grandes arrecadações. Torcida para isso tem. A torcida do Santos está provando aí que onde o Santos for jogar, a torcida tá comprando ingresso, tá lotando estádio. Pô, em dois jogos são quase 100 mil pessoas e a gente precisa enaltecer que o Santos bateu o recorde de público do Morumbis, quando jogou lá. O São Paulo já recuperou esse recorde. O Santos ontem bateu o recorde de público de Itaquera, do clube mais popular do estado de São Paulo. Bateu o recorde de público de Itaquera nessa temporada. Talvez o Corinthians recupere esse recorde, né? Mas hoje o recorde de público em Itaquera pertence à torcida do Santos, que ontem colocou 44 mil pessoas lá e fez uma atmosfera fantástica, em Itaquera, Abel falou muito bem, assim, foi muito legal assistir, foi um caldeirão, foi um alçapão. Itaquera tem uma acústica legal, enfim, foi muito legal ver o Santos. E eu acho que é muito importante mesmo o Santos estar próximo do seu público na Grande São Paulo.
Concordo totalmente, Thiago. Já temos comentários aqui no chat do YouTube. O Edgar Elcuri falando o seguinte: boa tarde, já surgiu aqui a notícia de que o Corinthians não irá alugar novamente o Impressorão. O Impressorão não, é o Neoquímica Arena, vamos falar do nome certo. A não ser que o Santos aumente os valores. Ontem, se eu não me engano, no Bordeiro, o Bordeiro dizia que o Santos pagou 850 mil reais de aluguel para o Corinthians para usar o estádio. E já apareceu de fato essa notícia em alguns sites especializados em Corinthians, dizendo que o clube estava interessado em não ceder o estádio para recuperar o gramado para a estreia do Campeonato Paulista, o que pode ser verdade ou pode ser só uma, enfim, um argumento aí para não, para se negociar melhor. Enfim, tem várias questões que estão rolando aí que vão ser importantes nesse momento de decisão. Mas, enfim, acho importante que o Marcelo Teixeira já tenha se posicionado. Não tem mais aquele papo de, ah, mas o elenco quer, acabou. O negócio de papo de elenco quer, acabou. Acho que ontem não existe mais espaço para esse tipo de argumento depois do jogo de ontem. E aí agora é ver o que vai acontecer, né? Porque temos, querendo ou não, dois cenários. Aliás, o primeiro comentário do YouTube aqui hoje foi do Leandro Boca. Para quem não conhece o Leandro Boca, ele é a voz da torcida do Palmeiras. Ele já veio aqui, deve estar preocupado, Leandro Boca, ali, porque já chegou aqui para ver o nosso podcast. Parabéns para o Santos. Se não tivermos uma parmeirada, amém, ele bota entre parênteses, vejo vocês em breve. Então, Leandro Boca do Palmeiras, que assim, o mais provável é o Palmeiras ir para a final, mas temos uma chance de que o Palmeiras não vá. Afinal, o Novo Horizontino já mostrou que é um time chatinho, inclusive ganhando da gente na Vila Belmiro. Mas, enfim, vamos ver as próximas horas aí, porque o Santos, se jogar contra o Palmeiras, é mandante da primeira partida já no próximo domingo, e aí vai ser um tempo bastante rápido para tomar essa decisão e para organizar o jogo, vender ingresso, etc e tal, já para a primeira final. Terminando o assunto estádio, eu sei que a Isabel ainda vai debater esse assunto diversas vezes na sua vida, e provavelmente os filhos da Isabel vão discutir esse assunto também, que é um assunto interminável no Santos, não tem jeito, vai sobreviver para sempre. Mas falando um pouco do time, acho que a Isabel falou no vídeo dela, se não me engano, no vídeo do Voz da Torcida de ontem, de que a impressão que ela tinha de que o
Falei
Santos achou o
alguma
seu
coisa,
11.
parece?
Falou, estava emocionado, estava bonitinho o vídeo. Vejam lá, para quem não viu. Falou que o Santos achou o seu 11, né? E é engraçado porque, como eu falei anteriormente, assim, algum desses 11 vinham sendo questionados. Eu, por exemplo, eu vinha muita gente dando uma questionadinha no Guilherme, mas o Guilherme eu sempre gostei da atuação dele, por mais que a atuação dele, das atuações dele, por mais que elas não fossem ofensivamente tão interessantes, mas ele é um cara que volta, que recompõe, que está o tempo inteiro ajudando ali na marcação do lado esquerdo, principalmente. E isso aconteceu ontem de
Guilherme é muito
novo com,
inteligente, né?
sim, e com a vantagem de que ele, pô, fez um gol e meteu uma assistência. Então, assim, e o Pedrinho arrebentando com o jogo, né? O Pedrinho indo um contra um ali e fazendo o que se esperava dele desde o começo do campeonato. Então, acho que o Santos está com um time ali que todo mundo sabe de cor praticamente, né, quais são os 11 jogadores. Teremos um problema na lateral por causa da expulsão do Rainer, mas acho que a torcida já sabe quem são os seus jogadores e em quem confiar. Começando com o Iago. Boa pergunta. Eu achei que foi um pouquinho exagerada, tá? Eu entendo ali o lance como ele tentando fazer o corte ali com o pé, ele vai com o pé para dar aquela bicuda na bola e jogar no terceiro andar da Neoquímica, e aí ele fura, e aí quando fura, acerta, parece um caminhão desgovernado em cima do jogador do Bragantino. Acho que poderia ser um lance para amarelo, tranquilamente. Não sei o que que você acha, Iago. Você achou exagerado também ou
Não, Amaral, achei que era lance para vermelho,
não?
porque ele cometeu uma imprudência forte. Ele chega atrasado, ele vem com muita vontade na bola. Eu não acho que ele foi maldoso no lance, eu só acho que ele chegou atrasado, mas ele correu o risco de machucar seriamente ali o jogador do Bragantino. Para mim, o árbitro acertou, é vermelho. Na minha opinião, se eu fosse o árbitro, eu daria vermelho pro Rainer. Ele foi imprudente.
Da onde
Bom.
eu tava, não achei, viu?
Isabel, boa,
Da onde eu
fazendo
tava, eu
contraponto.
achei. Da onde eu tava, eu achei que ele se jogou.
Aí também não, meu pô.
Isabel, cumprindo o seu papel de voz da torcida, absolutamente imparcial, já que o nome do canal dela é Imparcialmente Santista. Mas e para o lugar do Rainer, hein, gente? O que que vamos ter para o lugar do Rainer na primeira partida? O que que você acha, Iago?
Eu acho que o. Eu fiquei com a impressão de que ele vai com o JP Sherman, porque o Rainer não, perdão, o Aderlan, que é o titular da. A gente tá falando aqui sobre o Santos ter encontrado o time, né? Eu concordo, só que eu trocaria duas peças nesse ter encontrado o time. O Otero no lugar do Pedrinho, o Otero tava suspenso, inclusive o TJD já absolveu o Otero, ele tá livre para as finais, tá? É, se o Carille quiser escalá-lo, o Otero pode jogar os dois jogos da final do Campeonato Paulista. É, e eu colocaria o Aderlan na vaga do Rainer. Para mim, esse é o Santos ideal. Agora, para o primeiro jogo, seja contra o Novo Horizontino, seja contra o Palmeiras, a gente ainda não sabe como que está a questão física do Aderlan. No treino de terça-feira, no CT Joaquim Grava, que também pertence ao Corinthians, o Aderlan nem teve condição de entrar em campo e ali fazer um último esforço para tentar ganhar uma vaguinha no time, talvez só ser relacionado, ele nem para o campo foi. É, ele fez uma atividade na última segunda-feira, ele foi bem, mas a dor persiste. Eu acho, conhecendo o Carille, já cobri o Carille no Corinthians há muito tempo, o Carille não é um cara de arriscar. É, assim, não vai colocar um cara na fogueira sendo que teria um segundo jogo. Então, e o cara, ele, inclusive, na coletiva, ele diz que ele está muito satisfeito com o trabalho do JP Sherman e que, se for o caso, se ele precisar colocá-lo em campo, ele vai colocar e vai prepará-lo muito bem para que ele vá para campo. Então, eu fiquei com a impressão de que o JP Sherman vai ser o titular do Santos na primeira final do Campeonato Paulista.
E o JP, quando entrou bem, né? A maioria das vezes ali no, no, nas partidas que ele participou, de pequenos trechos das partidas, ele entrou muito bem, com personalidade, enfim, acho que deve ser a possibilidade maior mesmo. É, agora, você falou do Otero e sobre essa história de ter encontrado o 11, eu fico aqui na dúvida e vou lançar a dúvida para Isabel. O Otero teve ótimas partidas pelo Santos também, mas o Pedrinho ontem jogou muito bem. Fico na dúvida em quem escalar. É óbvio que tem que pensar primeiro no adversário, mas vamos colocar aqui, hipoteticamente, que o Santos enfrentará o Palmeiras na final, até porque é o mais provável que aconteça. O que você faria, ô Isabel? Você botaria Pedrinho ali como um cara que é mais para um contra um, o Otero que é um cara que chuta mais longa distância, aquelas coisas? Para qual caminho você iria nessa dúvida específica da escalação?
Olha, Mara, eu acho que nessa dúvida específica eu colocaria o Otero. Eu acho que por mais que, é claro, né, também a gente está contando de um jogo que não possa ser substituído no meio, mas visto que é um Palmeiras que provavelmente o Santos vai ter ainda menos chance do que teve contra o Red Bull, uma bola parada, um escanteio, e até a gente está falando de um jogo, acho, contra a Inter de Limeira, que o Otero fez de tudo, né? O Otero deu até dribles que ele não vai dar contra o Palmeiras, né? Porque ele vai ficar quietinho, jogando simples. Então eu vejo que o Carille provavelmente vai entrar com o Otero. Vejo não, né? Assim, eu acho que poderia entrar com o Otero, principalmente por conta do Santos precisar muito dessa bola parada, né? Ontem o Santos fez o gol de cabeça, de fato, teve aquele belíssimo gol do Guilherme, mas as chances contra o Palmeiras, caso seja o Palmeiras, serão muito poucas. Eu usaria o Otero, até porque o Otero teve mais bons jogos do que o próprio Pedrinho. A gente tá falando aqui, o Pedrinho basicamente fez esse um ótimo jogo. Mas foi esse grande jogo do Pedrinho em todo o Campeonato Brasileiro, opa, todo o Campeonato Paulista. E até porque, como eu falei, também dá para você variar. O Pedrinho ontem, assim, principalmente visto do estádio, é ridícula a velocidade que ele tem, assim, principalmente depois quando, sei lá, entra personagens como Morelos, que eu não sei se falaremos ou não, mas quando entra esse tipo de pessoa que realmente tem uma dinâmica muito diferente, cara, a velocidade que o Pedrinho consegue dar, ele é muito complementar. Quando ele tá nesse nível que ele jogou ontem, de fato, ele é muito complementar ao Guilherme. Então, vejo mais potencial no Otero pela dificuldade. Talvez, se for o Novo Horizontino, talvez o Carille possa pensar mais no Pedrinho, mas a possibilidade de ser o Palmeiras, essa necessidade da gente matar qualquer potencial chance de gol e conseguir ficar, levar esse jogo mais tranquilo, principalmente porque o primeiro jogo vai ser em casa, o Santos precisa vencer, acredito que o Otero seja mais interessante.
E você, Iago, iria para qual lado?
Ah, eu iria no do Otero por conta da bola parada. Independentemente do adversário, o jogo vai ser bem difícil. E a principal arma do Santos hoje é a bola parada. E eu iria no Otero porque ele é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro na bola parada, seja para bater pro gol, tipo uma falta, igual a falta que ele acerta a trave lá contra a Portuguesa, ou seja para jogar na área, né? É, e aí, em cima disso, assim, só fazer um comentário rápido. Quando a gente fez a exclusiva com o Carilli lá, eu, Ana Canheiro, o Murilo Tauro, no CTR Pelé, o Carilli falou muito da importância do Guilherme também na bola parada. É, ele falou, pô, é um cara que me ajuda muito na bola parada, por isso que eu gosto, assim, tem a questão dele sem bola, tem a questão dele com bola, no um contra um, e tem também a bola parada, e pouquíssima gente fala sobre isso. E ontem, o Guilherme dá a primeira assistência dele num escanteio muito bem batido, muito bem batido. É, então, assim, é claro que tem o Guilherme que pode fazer essa função de assumir os lances de bola parada, mas eu acho que o Otero é o cara do Santos nesse lance, e a principal jogada do Santos com o Fábio Carilli é a bola parada. Então eu iria de Otero.
Boa. É, eu tenho minhas dúvidas, assim, porque eu não acho que eu também iria de Otero, pensando bem, assim, acho que até pelo histórico, pela bola parada que você falou, o Santos está com estatística de, se não me engano, 21 gols. Desses 21 gols, acho que 12 de bola parada. Não sei se você tem estatística na mão, Iago, mas são números realmente muito, muito fortes.
É, são 12 de bola, 10 de bola parada e 12 de cruzamento.
12 de cruzamento, exato. Conta é conta. Então, muito importante para isso. E o Santos tem os seus zagueiros, tem Joaquim, enfim, tem gente que cabeceia muito bem. Ontem a cabeçada do Joaquim foi um negócio ali que parecia um chute, né? Um negócio impressionante de força, impossível o goleiro defender uma cabeçada daquela. É, então acho que o Otero vai acabar sendo a principal escolha, com o Pedrinho como opção para o segundo tempo, para abrir o jogo, para tentar fazer ali aquele salseiro na lateral, como ele fez ontem. E acaba sendo uma opção interessante ali para o Carinho no segundo tempo. É, agora, pensando no assim, o Palmeiras é uma pedra no sapato gigantesca do Santos nos últimos anos, se a gente for pensar em histórico, tirando aquele jogo do ano passado, que não foi no Allianz, né, foi na Arena Barueri, e o Santos ganhou, o Palmeiras tinha acabado de ser eliminado da Libertadores, então já vinha ali com uma moral um pouco mais baixa, mas o normal é o Palmeiras atropelar o Santos em quase todos os jogos, é o que vem acontecendo na grande maioria das vezes. É, como que vocês acham que o Santos entraria em campo contra o Palmeiras, assim, dessa vez, com esse time? Porque mesmo no jogo do Paulistão desse ano, o Santos poupou alguns jogadores, né? O Juliano saiu no comecinho do jogo, alguns jogadores foram poupados naquele jogo, porque, enfim, tinha uma questão ali de gramado versus questões de recuperação física de cada um dos jogadores. Vocês acham, de fato, que o Santos consegue enfrentar o Palmeiras de igual para igual numa final? Começando com você, Iago.
Eu acho que não, Amaral. Eu acho que o Santos precisa reconhecer a grandeza, se for o Palmeiras, precisa reconhecer a grandeza do adversário. O Palmeiras, esse Palmeiras é um projeto de anos e anos e anos, é um projeto vitorioso de anos e anos e anos. O Palmeiras tem melhores peças, tá mais entrosado e tá acostumado a decidir. Então eu acho que o Santos não tem condições de jogar de igual para igual com o Palmeiras, no sentido de querer atacar o Palmeiras toda hora, mas isso não quer dizer que o Santos não tenha condições de vencer o Palmeiras. Seja na Vila Belmiro, seja em Itaquera, no Allianz Parque, na Arena Barueri, seja onde quer que seja. Eu acho que precisa se montar uma estratégia específica para enfrentar esse adversário, parecida com a que o Santos fez no momento que o jogo com o Bragantino estava 1-0 para o Santos, que é uma defesa ali fechadinha, meio de campo compacto, e você apostar na velocidade dos seus pontas. Eu imagino que o Fábio Carilli faça isso. E aí até eu vou citar, porque nessa entrevista que a gente fez com o Carilli também, ele citou esse jogo. Em 2018, a final do Campeonato Paulista é Corinthians e Palmeiras, e o segundo jogo é no Allianz Parque. O Corinthians tinha perdido o jogo em Itaquera por 1-0, depois vence lá por 1-0. E o Carilli falou assim que preparou o time para isso, assim, de ter essa explosão pelas beiradas quando tivesse a bola e saber defender. Eu acho que, se for o Palmeiras, vai ser uma coisa mais ou menos parecida. Assim, ele vai criar um bloqueio forte, mas ele vai armar o time para sair em velocidade. E peças para isso ele tem. Ele tem o Guilherme, tem o Otero, tem o Pedrinho, se precisar, sei lá, o Marcelinho, o Patati, enfim, peças para isso o Santos tem. É, o que eu acho legal destacar é que o Santos, seja o Palmeiras, seja o Novo Horizontino, quem for enfrentar o Santos vai ter que ralar muito para vencer o Santos, porque o Santos é um time que sofre pouquíssimos gols. O Santos é um time que está consolidado hoje, apesar do Santos não ser assim uma máquina de jogar futebol, não um futebol que encante os olhos, eu acho que o Santos é muito competitivo. E o Santos, para mim, tem plenas condições de enfrentar o Palmeiras na final, desde que faça a estratégia correta para isso, não se abrir para enfrentar um time igual o Palmeiras do Abel Ferreira.
Esse estilo Carilli tradicionalzão, assim, é isso aí, né, cara, de jogar fechadinho e depois partir para tentar alguma coisa numa bola meio única ali no jogo, começo do jogo ontem a gente teve sorte de fazer o gol logo com 7 minutos, e depois, assim, contra-ataque, assim, jogadas muito precisas para fazer os outros gols. E você, Isabel, você acha que o Santos encara o Palmeiras de igual para igual, ou o favoritismo é deles, pronto, vamos assumir, é um time campeão brasileiro, atual campeão brasileiro, enquanto o Santos remontou seu time praticamente inteiro do zero esse ano após o rebaixamento? Eu, deixando aqui a minha opinião logo de passar para a sua, acho que o Palmeiras é favorito e que o Santos vai ter que jogar quase que por uma bola para ganhar. Assim, não consigo imaginar o Santos dominando taticamente e até de posse de bola, porque não é esse nem é o modelo de jogo do Carilli, um time tão forte quanto o Palmeiras. Você concorda, discorda? Você acha que dá para encarar assim de peito aberto?
Olha, Mara, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto que se o Santos está no final, ele tem capacidade para estar lá. Eu vejo que o Santos sim consegue ser campeão. O Santos conseguiria, tem que acreditar que consegue ser campeão se fosse em cima do Corinthians, do São Paulo, do Ituano e qualquer outro time. Vejo sim o favoritismo em cima do Palmeiras. Não tem como você comparar os valores dos dois elencos. Né? O Palmeiras compra quem ele quiser, a hora que ele quiser, vai jogar contra o Novo Horizontino, que o melhor jogador dos caras já é do Palmeiras. Então, assim, o Santos tá, é isso que você falou, o Santos está no momento de Série B, no seu pior momento da história, com o transfer ban. Então, assim, o favoritismo não tem como tirar do Palmeiras, desde de financeiro até mesmo de montagem do elenco. É um treinador que está lá há 15 anos. Acho que são coisas muito diferentes a serem comparadas hoje. Infelizmente, o Santos se afastou desse patamar de organização e também financeiro que o Palmeiras representa. Agora, não dá para, de modo nenhum, a gente não acreditar. Digo isso, a mesma Isabel que ontem saiu de casa falando, não tem jeito da gente passar. Mas eu vejo que são momentos que, assim, precisa acreditar. E isso que importa também, voltando no primeiro assunto que a gente teve hoje no podcast, a diferença que você tem o estádio, de você ver que, cara, eu não tava sozinha ontem. Eu e mais 44 mil malucos e malucas, a gente claramente tinha... Se a gente não acreditasse, zero, ninguém sairia de casa. Então precisa ver que esse monte de gente também tá lutando por esse time. Porque eu acho assim, concordo com você, existe um favorito, mas existe um Santos que vai dificultar muito esse favorito. Ontem, na minha cabeça, de verdade, o favorito... em termos de organização de um time mais concreto, era o Red Bull, não era o Santos. Ontem eu realmente acreditava nisso. O que aconteceu para mim foi uma surpresa absolutamente feliz o Santos ter conseguido fazer um jogo até que não tão leve, mas relativamente organizado e muito competente. Ontem o Santos foi muito competente o tempo todo. E isso, em parte, sim, ainda surpreende o Santista, porque é o Santista que viveu 21, 22 e 23 de... né, de tragédias sequenciais, assim.
Exato. Antes de partir para aqui para os nossos palpites, que hoje vão ter que ser palpites duplos, né, falando quem vai para a final, quanto vai ser o jogo, vai ser difícil fazer esse palpite. Mas eu queria abrir o nosso momento corneta, porque a Isabel lá atrás pediu, eu vou abrir aqui o momento corneta para a Isabel falar de dois jogadores do Santos, Morelos e Casares. Eu também incluí o Casares no momento corneta também. Então você começa, Isabel. Tem os seus dois minutos de corneta para falar de Morelos e Casares.
Cara, Amaral, eu acho que assim, são os dois jogadores que mais destoam quando você faz a substituição. Então, assim, você tirar Juliano para colocar Casares é uma diferença muito grande. A gente não tá falando só de habilidade. Por exemplo, o Pedrinho não tem a mesma habilidade técnica que o Otero, mas ele ganhou ontem, né? Na velocidade, ele ganhou ontem na vontade. Então, você não vê velocidade, não vê essa garra nem no Casares e nem no Morelos. E ontem eu achei que o Morelos entrou ainda mais pesado. Eu falo aqui há muito tempo, dá para pegar vários podcasts que eu sempre falei da minha preferência de Furch ao Morelos. Eu acho que não tem uma comparação que você possa fazer dessa participação que o Furch faz. E, de fato, o Morelos, eu acho que ele, por muitas vezes também, ele traz esse sentimento de erro do Santos, sabe? Porque você pegar esse cara, é um Santos, paga quase 1 milhão por mês para uma pessoa. Então, o Morelos, ele vai meio que também jogando na cara do torcedor como o Santos foi inocente demais. Não sei como que eu posso dizer essa palavra para não ser muito agressiva, mas o Santos não foi muito inteligente nessa negociação. Nenhum jogador para o Santos hoje vale 1 milhão, porque é o que o Nath não tem dinheiro para pagar. Então, de fato, ontem o Morelos destoa muito, ele teve uma bola que ele estava sozinho, e ele foi tentar cruzar essa bola, se ele estava tentando chegar no Patati ou no Guilherme, não sei o que ele foi tentar fazer essa hora, que não chegou em absolutamente ninguém e quase que vira um contra-ataque. Então, assim, o Morelos ainda destoa muito, o Casares ainda não veio. O Morelos... Ok, por ele ser centroavante, ele fez um outro gol importante, mas o Casares ainda não fez uma grande partida pelo Santos.
Concordo. E você, Iago, quer participar do momento corneta ou você prefere se isentar desse momento?
Ah, sim. Eu acho que a crítica da Bel é um pouco dura, mas eu não tenho como negar que ela, que ela tem um fundo de razão, né? Esse lance do Morelos que ela citou era um lance para fazer ali seria o quarto gol, salvo engano, e falou assim, a torcida fazer olo lá em Itaquera. Eu acho que o Morelos, ele me parece que fisicamente ele ainda não tá na melhor forma física dele. Eu não tenho essa informação, mas me parece, assim, vendo de... cobrindo jogos do Santos, quando eu vejo ele em campo, parece que ele não tem explosão.
Mas tá quase um ano já, Iago. Ele tá quase um ano na Vila no Santos e continua sem explosão ainda. O que precisa mais pra ele ter essa explosão de volta?
Sim, assim, ele voltou no meio do Campeonato Paulista, né? Mas, claro, era pra ele já estar na melhor forma física dele. Só que, assim, a gente tá fazendo uma suposição, né? Não sei se... Não acompanhava ele lá na Escócia pra saber exatamente como que era o estilo de jogo dele e tudo mais. O Casares, aí, eu já acho que o Casares vai ser isso mesmo. Eu não, assim, fora o Atlético Mineiro, eu não consigo lembrar do Casares sendo um cara constante. Ele vai fazer bons jogos, aí vai ficar 4, 5 jogos meio modorrento ali, e depois no sexto, sétimo jogo ele vai fazer uma jogadaça e vai resolver pro Santos. Ele é muito bom, mas ele é um cara inconstante, né? Acho que a carreira dele mostra isso. Eu acho que é um cara importante pro Santos ter no elenco, até porque o Juliano, a gente não sabe... se ele vai aguentar ali a Série B, fazer 35, 37 jogos, é um cara importante se ter no elenco, mas ele não vai ser o cara que vai chamar a responsabilidade e resolver os problemas do Santos. O Casares é um jogador importante, eu não fico surpreso dele não ter ido bem ontem, assim, apesar de reconhecer que ele tem muito talento.
Concordo. Edgar Elcuri falando aqui no chat que o esquema também é ruim para o Furt, né? Que é um centralmente mais pesadão, etc e tal. Mas que não tem jeito, né? O que nós temos hoje no elenco são esses caras. E entre o Furt e o Casares, realmente o Furt muito melhor, muito mais participativo, etc. Não tem nem comparação, não dá nem para comparar o rendimento dos dois. Pelo menos desse Campeonato Paulista desse ano e até no ano passado também. Desculpa. Fechando o nosso podcast, já estamos aqui com quase... 45 minutos, quase o tempo de jogo completo. Vamos para o palpite, que hoje vai ser o palpite duplo de quem vai para a final e quanto vai ser a final. Eu vou falar que a final vai ser Santos e Palmeiras, para mim não vai ter jeito. Duvido que o Novo Horizontino faça alguma graça hoje lá na de Palmeiras.
Eu preciso fazer um exposed aqui, do Amaral.
Passa o expo, já sei o que você vai falar, já lembrei. Aquilo, Isabel, foi uma zica reversa, mas pode falar, por favor.
Temos um grupo, Iago, com todos os votos da torcida. E aí a gente sempre manda no final do mês quais foram as nossas participações. E aí Amaral disse: Boca, pode mandar as suas participações, contando até a final. E aí ele disse: Isabel, mande as suas participações só até a semi. Então, eu acho que, assim, existe toda uma ideia do Amaral. Eu não sei se isso foi essa questão reversa que ele mesmo trouxe, mas ele basicamente onde estava cravando, sabe, Iago? E ele falou assim: Isabel, não tem final para você. Então, assim, já que o Amaral está falando que não tem chances do Novo Horizontino passar, eu tô achando que tem todo um... Ele tá jogando, entendeu? Pro ar, assim.
Vamos jogar pro universo. Vamos jogar pro universo.
Ai, ai, Amaral.
Vamos jogar pro universo e aí a gente vê o que que dá, né, Isabel?
Ai, 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 Amaral. Vou te falar, hein.
Mas, enfim. É isso aí. O Palmeiras vai ganhar hoje facilmente do Novo Horizontino ali. Acho que menos de 4-0. Né? O palmeirense não deve nem comemorar. E na final... Primeiro jogo, 1-0 para o Santos, gol do Otero, de longa distância, aquela bola venenosa que o Everton não vai nem ver. E você, Isabel?
Podia ser um bolão do Rainer, né? Que pena, que de fato ele também é um jogador que chuta muito bem de fora da área. Ah, eu vou tentar, sempre tem alguém que tem que ir no azarão, né? Quem sabe a gente não coloca hoje que passa o Novo Horizontino. E aí o Santos 0-0 no primeiro jogo e 3-1 em Itaquera, porque o Santos vai conseguir... Senta que era o segundo jogo. Então, assim, já que tem que ter alguém pra colocar os dois lados, né? Você, eu. Nunca sou
boa.
Pessoa muito positiva nesse podcast, né? Tô inaugurando isso.
E você, Iago?
Amaral, antes de eu fazer meu palpite rapidinho aqui, que eu tô conversando com o Bruno Cassucci e com o Leonardo Lourenço, setoristas de Corinthians e São Paulo, aqui no GE, a gente tá apurando se as diretorias vão ceder ou não, né, o Morumbi ou a Neoquímica Arena pro Santos na final, seja o primeiro jogo da final ou não. O São Paulo, a gente tá subindo a matéria daqui a pouquinho, né, o São Paulo tá alegando que o gramado do Morumbi não tá as melhores coisas, e eu vi uma foto aqui, o gramado tá meio amarelado, não sei porquê, não consigo lembrar se teve show recente no Morumbi ou não. E o Corinthians, a princípio, tá falando do gramado também, deve dificultar um aluguel, até porque a torcida do Corinthians ficou pé da vida com os valores, R$850 mil, o valor do aluguel e despesas operacionais. Então, na prática, o aluguel mesmo do campo deve ter saído ali uns 250, 300 mil reais para o Corinthians, o que é muito pouco para a estrutura que tem Itaquera. O Corinthians deve dificultar uma negociação, e eu estou tentando contato com a diretoria do Santos para ver se eles já sentaram com Augusto Melo, presidente do Corinthians, Casares, presidente do São Paulo, para tentar levar esse jogo para São Paulo, que é o desejo do presidente Marcelo Teixeira. Então a gente está só fazendo essa atualização. Não, Barueri é horrível. Barueri é horrível. E, salvo engano, eu acho que eles nem estão com grama natural lá. Não consigo me lembrar. Que está na administração da empresa da Leila, enfim. Mas Barueri, não. Não é um estádio legal para ter um jogo, uma final desse tamanho. E agora o meu palpite... assim, eu vou na zebra, né? Eu vou apostar no Novo Horizontino finalista... O Boca, que está nos acompanhando, que me perdoe, mas eu vou apostar no Novo Horizontino finalista do Campeonato Paulista. E eu acho que o Santos perde a primeira final, vence a segunda e é campeão paulista.
Iago, gostando de fazer a gente sofrer, como sempre, né? Não pode ser nada tranquilo com o palpite do Iago.
Tem que ser na emoção, Amaral.
Mas se for isso, a gente vai agradecer profundamente, porque o Santos vai ter saído desse incômodo de 8 anos sem ganhar o Paulista. Já seria ótimo.
E ficaremos num aguardo, Amaral, de um posicionamento seu, um pedido de desculpas para a Bel. Porque ela, merecidamente, é a finalista do Paulistão e, quem sabe, a vencedora do Paulistão, hein, Bel?
Exatamente. Vamos ver, vamos aguardar. Mas a Bel sabe que meu intuito... Pois é, o meu intuito ali foi a zica reversa, então para mim o negócio é jogar o favoritismo para o outro lado e vamos embora. E vamos fazer isso.
Boa,
vamos jogar para o universo e ver o que acontece. Pois é. A gente vai ficando por aqui, agradecendo a todo mundo que nos acompanhou pelo YouTube, quem ouviu a gente no podcast, em qualquer uma das nossas plataformas. Os trabalhos técnicos hoje foram de Raquel Guarese. E a gente vai ficando por aqui. E voltamos na próxima segunda-feira falando da final, seja ela com o Palmeiras ou com o Novo Horizontino. Mas o mais provável é com o Palmeiras mesmo, que o Palmeiras vai golear hoje no Novo Horizontino 4-0. Um grande abraço para todos vocês e até mais.
O Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marcação, sambou pra lá, botou na frente a pênalti. Alexandre sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! Neymar pode bater de primeira!
One.